começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, canavieiros de Goiás entram em greve e negociam acordo coletivo.
E mais, Contag conscientiza agricultores no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
25 mil canavieiros de Goiás paralisaram suas atividades em 10 usinas, que abrangem cerca de 50 municípios do estado.
O motivo da paralisação é o descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho e a demora no acordo de 2007-2008. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
A paralisação começou na manhã da segunda-feira, dia 4 de junho. Os canavieiros reclamam que os alojamentos são inadequados, a refeição é de má qualidade, o aumento nos valores da tabela do corte de cana e da atividade de amontoamento, além do atraso na negociação que iniciou no dia 10 de maio. O vice-presidente e secretário de assalariados e assalariadas da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Goiás, José Maria de Lima, explica o que os canavieiros esperam conquistar com a paralisação.
Uma das coisas da nossa paralisação já foi aceita, que eles chamaram nós para negociar. Agora nós estamos aguardando eles procurarem a gente sobre a greve, porque nós queremos negociar os dias parados para o trabalhador. Nós não vamos deixar os trabalhadores voltar a trabalhar sem ter uma negociação. Mas nós esperamos um resultado melhor ainda. Aprovação das cláusulas e negociar os dias parados do trabalhador.
O setor canavieiro já realizou 8 rodadas de negociações da convenção coletiva deste ano entre patrões e empregados. Mas a demora no fechamento tem causado descontentamento entre os trabalhadores. O vice-presidente e secretário de assalariados e assalariadas da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Goiás, José Maria de Lima, explica algumas dificuldades para avançar nas negociações.
A nossa convenção ela tem 44 cláusulas. Das 44, falta 6 para negociar. Essas 6, é 3 fala de valores, né? Que um é o piso, a outra é a tabela e a outra é a diária. E as outras 3, uma delas é a seguinte, nós já temos conquistado, que é alojamento gratuito e de boa qualidade para todos os trabalhadores que vinham de fora. E essas quer retirar, e nós não aceitamos retirar. A outra, nós estamos com pedido de alimentação para todos os trabalhadores. Alimentação gratuita, de boa qualidade para todos os trabalhadores, eles não aceitam. E tem uma outra, um parágrafo de uma cláusula nossa aqui, que a gente está pedindo o seguinte, que assim que o trabalhador terminar o serviço, que o trabalhador tem esse direito de ir embora. E eles não querem ceder nesse aí também.
Ao contrário dos canavieiros de Goiás, os trabalhadores e trabalhadoras das usinas de cana-de-açúcar, ligados ao Sindicato de Juazeiro na Bahia, avançaram bastante. Eles fecharam a convenção coletiva 2007-2008 no dia 4 de junho. Na ocasião, cerca de 3 mil trabalhadores participaram do acordo, como explica o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Juazeiro, Agnaldo Meira.
Nesse acordo conseguimos aí um reajuste de 7,41%, que representa ganho real para os trabalhadores. E o trabalhador do corte da cana queimada passa a ganhar agora R$ 3,97 por tonelada. Trabalhador da cana para semente passa a ganhar R$ 5,86 e o corte de cana crua com palha R$ 6,63. Além disso, temos aí a cesta básica, que é com produto in natura, e a segunda cesta básica, que é a partir da média de 8 toneladas. Conseguimos diminuir também essa média, que era de 8,5 toneladas. Além dos trabalhadores, o chamado repiqueiro, que passa a ganhar agora R$ 408. Além de uniformes, que agora os trabalhadores da área do adubo passa a ganhar 3 uniformes por ano e os demais trabalhadores 2 uniformes.
Outro grande desafio dos canavieiros de Juazeiro e de todo o Brasil é a conquista de um seguro-desemprego durante o período de entressafra. Os trabalhadores e trabalhadoras de Juazeiro conseguiram avançar neste item. Ficou acertado que o Departamento Jurídico das Usinas vai apresentar em 40 dias um estudo sobre o seguro-desemprego para solucionar o problema. Agnaldo Meira fala da expectativa com o acordo.
É importante que os trabalhadores também tenham esse benefício, que é garantir o seguro-desemprego, que é uma luta nacional, inclusive aqui em Juazeiro, já tivemos greve, que é a luta pelo seguro-desemprego. Então temos 40 dias para poder fazer essa análise. E também já marcado uma reunião da comissão paritária e temos 8 cortadores de cana que vão participar durante 15 dias da fiscalização da pesagem liberado pela empresa. Então foi um acordo coletivo de trabalho positivo, sem dúvida nenhuma. O que garantiu isso foi a mobilização e a organização dos trabalhadores rurais.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Em pouco tempo, produtores rurais terão de acrescentar amido de mandioca à farinha de trigo.
Essa é uma boa notícia para produtores de mandioca em todo o Brasil. Será um incentivo a mais para essa cultura que é tão tradicional no país.
O assunto é tratado no projeto do deputado Aldo Rebelo, que é do PCdoB de São Paulo.
Aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Meio Ambiente do Senado, o projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos e para o Plenário do Senado. Repórter Angélica Córdova.
O Brasil produz cerca de 25 milhões de toneladas de mandioca por ano. É o segundo maior produtor no mundo. De norte a sul, a cadeia produtiva da mandioca e seus derivados gera cerca de 1 milhão de empregos diretos. O projeto do deputado Aldo Rebelo é um incentivo a mais para produtores de mandioca. Aldo Rebelo explicou a importância da proposta.
A mandioca é uma cultura essencialmente da pequena propriedade. Ela emprega mais do que a cana-de-açúcar, mais do que a soja e gera renda para as famílias que vivem da agricultura em todo o Brasil. E é importante também para a segurança alimentar dos brasileiros. A mandioca é a base da alimentação de milhões de famílias do Brasil. E hoje também é uma lavoura importante na agroindústria.
No dia 29 de maio, o projeto foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. O texto prevê a adição gradativa e obrigatória da fécula de mandioca na farinha de trigo. No primeiro ano, a adição será de 3%, no segundo, 6% e, a partir do terceiro ano, 10%. A farinha melhorada será vendida prioritariamente para o poder público, mas empresas que aderirem à mistura vão receber incentivos fiscais, como a isenção das contribuições do PIS e do COFINS. Para o deputado Aldo Rebelo, que é do PCdoB de São Paulo, outra vantagem do projeto é conferir mais autonomia ao Brasil nas negociações internacionais.
Na nossa balança comercial, nós temos que comprar muito trigo, obedecendo à variação do preço no mercado internacional. Então, se você faz essa adição, você não apenas economiza divisas, dólares para o país, como você também oferece mais segurança para a alimentação da população.
Segundo o levantamento da Conab, a safra 2005-2006 registrou queda de 33% na produção do trigo. Por isso, o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antônio Rovares, acredita que o projeto é mais que um incentivo comercial. É uma garantia de segurança alimentar.
Entendemos ser perfeitamente viável o projeto que agora está em tramitação e dedicamos o total apoio ao projeto. Entendemos que, a partir da adição de pelo menos 10%, da fécula ou farinha para alimentação humana, deverá reagir uma grande demanda junto aos agricultores com relação à produção dessa cultura que é amplamente difundida na agricultura familiar e, consequentemente, hoje passa por problemas de mercado para que a agricultura familiar possa melhorar sua renda e, consequentemente, contribuir para o benefício da população brasileira.
O projeto de lei também prevê a adição obrigatória de 10% de fécula de mandioca na farinha usada no pão francês.
Os direitos das mulheres do campo.
A luta das trabalhadoras rurais pelos seus direitos, por igualdade de gênero e contra a violência sexista é permanente.
Por isso, nos meses de junho e julho, são intensos preparativos para uma das maiores mobilizações da CONTAG, a Marcha das Margaridas.
Nos dias 12 e 13 de junho, acontece a reunião da Comissão Nacional de Organização da Marcha. Nos dias 14 e 15, outra reunião com a Comissão Nacional e as instituições parceiras. A repórter Vanessa Montenegro tem os detalhes.
Durante as reuniões, as comissões consolidam a pauta de reivindicações específicas das mulheres e questões de interesse geral da categoria, além de firmarem o processo de negociações com o governo federal. A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, explica o que está programado para os próximos meses e para a marcha em agosto.
Nós estamos com uma agenda, que é as reuniões da Comissão Nacional, que há uma necessidade de fazermos mensal. Junho, julho, agosto, vamos fazer reunião antes da marcha. Durante os 2 dias da marcha, nós vamos ter um conjunto de atividades. A feira, que é uma feira de intercâmbio de conhecimentos e de produtos, que não tem a principalidade de ser uma feira comercial. Vamos ter também, durante o dia 21, atividades que nós estamos chamando de conferências sobre temas da Marcha das Margaridas, o tema da violência, o tema da terra, água, da agroecologia, o tema da previdência, o tema do desenvolvimento e o tema da violência.
A mobilização da Marcha das Margaridas ocorre nos dias 21 e 22 de agosto em Brasília. Desde o início do ano, trabalhadoras rurais se mobilizam em vários estados. Este ano, a mobilização reafirma o lema: 2007 razões para marchar.
Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas.
E margaridas marcham, mãe?
Estas sim, meu querido, estas são danadas. É a terceira vez desde o ano 2000 que as trabalhadoras rurais, as margaridas, vão às ruas protestar, denunciar, reivindicar e negociar políticas e ações contra a fome, a pobreza e a violência.
Reivindicar, mãe?
Sim, meu filho. Exigir acesso à terra e à água, apoio para a agricultura familiar, melhor salário, educação no campo, saúde integral e de qualidade, benefícios da Previdência Social, o fim da violência contra as mulheres, respeito ao meio ambiente.
Tá, mãe, entendi.
Pois é, filho. O que as margaridas querem é que a sociedade brasileira reconheça sua importância para o país e que os governos assumam compromisso de construir um projeto que garanta mais qualidade de vida no campo.
Nós que vem sempre suando, este país alimentando, estamos aqui pra relembrar, este país tem que mudar.
Vem pra Marcha das Margaridas.
Um mundo sem fome, sem pobreza e sem violência é possível.
Mais informações no seu sindicato e federações de trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Promoção CONTAG, FETAG, STTR, CUT, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu, Conselho Nacional de Seringueiros,
Parcerias, Marcha Mundial das Mulheres, Rede LAC e Coprofan.
Realização Rádio Loucas de Pedra Lilás.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Até o dia 22 de junho, instituições que prestam serviço de assistência técnica podem se inscrever para concorrer na chamada de projetos do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A concorrência pública tem o objetivo de aumentar a eficiência das prestadoras de assistência técnica não oficiais e melhorar as condições de produção de agricultores familiares.
Mas atenção, a chamada pública é destinada apenas para instituições que não fazem parte de redes como a Cisater, Rede de Assistência Técnica do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras.
Portanto, Fátima, vamos reforçar. As instituições de assistência técnica ligadas à rede da CONTAG não devem apresentar seus projetos neste momento, mas aguardar o edital do termo de referência. A repórter Angélica Córdova tem mais informações.
Neste ano, cada projeto selecionado na região norte poderá receber até R$ 120 mil. Reais. Nas demais regiões do Brasil, o valor é de até R$ 100 mil. Reais. A primeira chamada pública de projetos do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi em 2004. A Federação de Sergipe participou dessa seleção e deu início a uma prestação de serviços próprios. Segundo o secretário de Política Agrícola da Federação de Sergipe, José Carlos de Jesus, a Rede Oficial de Assistência Técnica, a DEAGRO, atende apenas 18% dos agricultores no estado. Em 2004, a FETASE atendeu 1.350 famílias com os recursos de até. Já em 2005, com a criação do ICEFASE, Instituto de Assistência Técnica da Federação, novas famílias foram contempladas.
Podemos estar fazendo assim, uma política totalmente diferente, né, com relação à assistência técnica. Porque o que nós percebemos é que geralmente essas empresas já levam um pacote. Diz, olha, tem que ser isso, isso e aquilo outro. E o agricultor, na verdade, não quer ser atendido da forma que já vem um pacote pronto. A empresa que a gente trabalha nessa rede, essa empresa foi criada a partir da necessidade de poder estar atendendo pelo menos o público dos sindicatos filiados à nossa federação, para mostrar que nós, com a movimento sindical também organizada, nós podemos estar fazendo assistência técnica.
Em 2006, a FETAS acessou os recursos para assistência técnica por meio dos termos de referência assinados com o MDA e o SISATER, Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural da CONTAG. Neste ano, o MDA ainda não divulgou o edital para assinatura dos termos de referência, o que deve acontecer até o final de julho. O secretário de Política Agrícola, Antoninho Rovares, orientou que as instituições que fazem parte do SISATER aguardem esse edital. Ele destacou a importância de fortalecer o sistema de assistência técnica da CONTAG.
O SISATER, que é a Rede Nacional de Assistência da CONTAG, ele vem com esse intuito de nós darmos uma qualidade ainda melhor na assistência técnica e, principalmente, darmos opção para que os agricultores familiares possam ter uma rede a mais, buscando com isso um melhor aprimoramento da política, não só de assistência técnica, mas também da política de produção, dentro da linha mais voltada para as questões de orgânicos, agroecológicos, e também a gente ter, sob a nossa chancela, uma experiência que vá, no futuro, espelhar as demais redes que hoje existem, inclusive as oficiais, como uma forma ideal de estarmos prestando assistência técnica aos agricultores familiares.
No Grito da Terra Brasil, a CONTAG conseguiu que o governo federal liberasse mais R$100 milhões para assistência técnica. Com isso, o volume total de recursos para 2007 é de R$168 milhões.
Além, nos dias 13, 14 e 15 de junho, a FETASE promove um seminário para avaliar o trabalho que vem fazendo na área de assistência técnica e discutir com as federações do Nordeste a formação de redes de assistência técnica.
Juventude, a força do movimento sindical.
Os jovens do Piauí foram os primeiros a receber este ano as aulas do Consórcio Social da Juventude Rural. A aula inaugural aconteceu no dia 31 de maio.
O Consórcio Social da Juventude Rural, Rita Quadros, é uma conquista da juventude trabalhadora rural na profissionalização e inserção na unidade produtiva.
O consórcio promove ações de qualificação profissional para a juventude rural, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego.
Este ano participam do consórcio no Piauí 158 jovens, de ambos os sexos, com idade entre 16 e 24 anos, divididos em 4 turmas, nos municípios de Castelo, Campo Maior, Porto e Nossa Senhora dos Remédios.
A coordenadora de jovens da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Piauí, Missilene Cruz, participou da aula inaugural e explica a importância do consórcio para a juventude rural do Piauí.
O consórcio é um eixo dentro do programa Meu Primeiro Emprego que traz essa especificidade para a juventude rural. Programa de capacitação, onde se faz a capacitação político-cidadã, que envolvem aí os vários temas como cidadania, políticas públicas, desenvolvimento sustentável, mas que também capacita a juventude para o início de um trabalho profissional. E aí, aqui no estado do Piauí, nós definimos trabalhar com caprinocultura e avicultura. Então, o consórcio é um programa que, além de capacitar, ele deixa uma semente plantada no município, na comunidade desses jovens, que é o início de um trabalho concreto, uma unidade produtiva, onde esses jovens vão estar dando sequência aí e podendo produzir.
Depois de participar do consórcio social, os jovens seriam inseridos na própria comunidade nas políticas públicas, como o PRONAF Jovem, o programa Nossa Primeira Terra e com cooperativas de produção.
Até o dia 3 de agosto, os jovens participarão de 200 horas de capacitação de política cidadã. No dia 6 de agosto, começam as aulas do módulo específico, que é a capacitação profissional.
A coordenadora de jovens da FETAG Piauí, Missilene Cruz, explica que durante este período serão feitas várias mobilizações.
Nós vamos estar realizando uma semana que nós estamos chamando de Semana do Meio Ambiente, né, onde nós vamos fazer uma mobilização em torno dessa questão ambiental nos municípios onde estamos trabalhando com sócios. Faremos uma semana da educação do campo, faremos uma semana da Marcha das Margaridas, que nós estamos chamando Semana da Marcha das Margaridas, que nós faremos uma grande mobilização em torno dessa questão da marcha. E, por fim, no fechamento do consórcio, nós vamos fazer uma semana que nós estamos chamando Semana do Sindicalismo, onde toda essa juventude que está sendo capacitada e acompanhada pelo sindicato farão uma visita aos órgãos públicos na sede do município e fecharão com uma palestra sobre sindicalismo, que será proferida sugerida por eles mesmos, no sindicato, fechando aí com a sindicalização de todos esses jovens.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
Os trabalhadores e trabalhadoras rurais ganharam um novo reforço para debater, divulgar e fazer cumprir a Instrução Normativa 31, que define regras para a segurança e saúde do trabalhador rural.
Representantes de federações e sindicatos de trabalhadores na agricultura vão integrar comissões estaduais que estão sendo criadas nas delegacias regionais do trabalho.
Em Pernambuco, a FETAP já participa desta comissão. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
A comissão tem a finalidade de debater e orientar os trabalhadores e trabalhadoras na implantação da Instrução Normativa 31, que trata das ações de fiscalização no meio rural, como a segurança no transporte, alojamentos adequados e combate ao trabalho escravo. Quem explica é o diretor de Política Social da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, José Rodrigues.
Entendemos que a partir da instalação dessa comissão e com essas reuniões que será mensalmente, né, a gente é preciso de fazer com que os trabalhadores dessas regiões que trabalham em alto risco sejam mais protegidos, sejam mais cuidados pelas empresas. E, na verdade, é preciso também evitar que saia trabalhadores clandestinos para outra região para evitar o trabalho escravo, como tem constatado aí, trabalhador do Nordeste que sai para outra região e muitas vezes se torna trabalhador escravo lá no Sul.
José Rodrigues explica os problemas de segurança e saúde no trabalho que considera mais grave na sua região.
O mais grave é a questão do transporte aqui na região, né? Ela é muito grave, e a questão do trabalho com herbicida. O trabalho mais ofensivo é o trabalho com herbicida, trabalho com veneno, é que tem, na verdade, tirado vidas de pessoas e que muitas vezes esses diagnósticos não diz a causa desse pessoal que são prejudicados. O pessoal trabalha muitas vezes desprotegido e isso tem causado problemas sérios com os trabalhadores na questão da saúde deles, que muitas vezes o trabalhador morre e não são diagnosticados.
A próxima reunião da comissão está marcada para o dia 18 de junho e vai contar com a participação de representantes da FETAP e dos sindicatos do Vale do São Francisco, da Mata Norte e da Mata Sul de Pernambuco.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a CONTAG participou em São Paulo do Congresso Estadual dos Estudantes.
Na ocasião, o secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson, falou aos jovens estudantes sobre a importância do projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário.
Davi Wilkerson destacou que os estudantes ficaram interessados em conhecer como os agricultores e as agricultoras têm um papel fundamental na preservação do meio ambiente.
O importante é que os estudantes, eles têm a preocupação da discussão, mas eles não têm uma vivência mais prática, mais cotidiana com o meio rural. E a partir da discussão que nós fizemos em relação à degradação ambiental, que é um tema que está aí no auge por todo o segmento da sociedade, que nós passamos a mostrar a realidade e que o nosso projeto contempla também essa discussão ambiental já desde a sua concepção do projeto, eles passaram a ter uma empolgação maior com essa discussão desse tema, que é uma situação que está se agravando cada vez mais no mundo global como um todo e que o meio rural, o campo, os agricultores e agricultoras têm um papel fundamental nessa temática da preservação ambiental. Então foi bastante interessante a participação dos estudantes nessa temática ambiental.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal. Repetindo, Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana: auditor fiscal explica como fazendeiro segura o trabalhador em suas terras. Na pergunta do trabalhador, saiba o que é o seguro-desemprego. Descubra também por que muitas pessoas que são libertadas acabam voltando para a escravidão. Nessa semana, nós vamos conversar com o auditor fiscal do trabalho, Calixto Torres. Ele é experiente no combate ao trabalho escravo e vai contar pra gente como o fazendeiro prende os trabalhadores dentro de sua propriedade. Calisto, nos casos de trabalho escravo que você tem flagrado por aí, o que o fazendeiro faz para não deixar o empregado ir embora?
Seria então a violência física, aquela condição típica da vigilância, que as pessoas não poderiam sair porque estavam vigiadas. Um outro caso é do endividamento. A empresa monta uma estrutura de vendas, o trabalhador se endivida e a partir daí ele fica com a sujeição ao fazendeiro de só poderá sair dali quando tiver a liquidação da dívida. E essa é uma condição terrível porque se inverte então os valores. O empregado fica psicologicamente arrasado porque passa a ideia de que ele é mal pagador e o empregado começa a alimentar em débito que ele é quem deve a fazenda, quando, na realidade, a fazenda que deve tudo a ele. E uma outra condição que também permite que o trabalhador fique preso é o isolamento geográfico. Você tem uma propriedade, às vezes, tão distante e de tão difícil acesso que o único meio de sair de lá é com o transporte do próprio empregador. E ele só vai facilitar isso quando lhe convier.
Também acontece do fazendeiro ficar com os documentos do trabalhador para segurar ele?
É uma outra modalidade. Mas normalmente a retenção do documento ela se faz junto com a outra situação, né? Ele faz a retenção e ao mesmo tempo que o empregado já tem um bom período e que já tem dívida, então ele passa a ter duas sujeições. Ele não sai mais porque a partir daí ele passa a alimentar o trabalhador de que é um cidadão, ele é marginal porque não tem documentos, mas por trás disso sempre tem o endividamento.
Pergunta do trabalhador.
Como funciona o seguro-desemprego?
O seguro-desemprego serve para dar ajuda financeira ao trabalhador que foi demitido do seu emprego sem justa causa. O valor pago depende do salário que a pessoa recebia. Podem ser pagas de 3 a 5 parcelas, de acordo com o tempo trabalhado. Os trabalhadores resgatados pelo Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo também têm direito a receber o seguro-desemprego. Eles ganham o valor de um salário mínimo durante 3 meses.
Escravo! Nem pensar!
Hoje você vai saber por que muitas pessoas que são libertadas acabam voltando para a escravidão. Por algum tempo, os trabalhadores libertados conseguem viver com o dinheiro que recebem após a fiscalização, mas depois não conseguem emprego ou outra fonte de renda. E o ciclo da escravidão recomeça quando volta a ser tentadora a proposta de trabalhar em uma fazenda distante, com promessa de bons salários. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução de Berê Tenório e textos de Fabiana Vesali. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br. Repetindo, www.contag.org.br.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
Fátima, quando se fala em 12 de junho, logo a gente lembra do Dia dos Namorados.
É, Alan, mas o dia 12 de junho também é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
É uma data em que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, convoca toda a sociedade para refletir sobre essa questão tão séria. Em todo o mundo, trabalham 250 milhões de crianças entre 5 e 14 anos. A reportagem é de Angélica Córdova.
Trabalho na agricultura é o tema do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil deste ano. No mundo, cerca de 132 milhões de crianças trabalham no meio rural. Muitas dessas atividades são perigosas e expõem crianças e adolescentes a riscos físicos e psicológicos que comprometem seu desenvolvimento. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD de 2005, 2 milhões e 500 mil crianças e adolescentes trabalham no Brasil. No campo, o trabalho infantil aumentou em 10%. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, lembrou que ainda hoje existe muito trabalho infantil assalariado no campo.
Quando se coloca na agricultura, a agricultura como um todo, a grande produção aí, um tema que nesse ano está tirado como grande prioridade, que é fazer esse olhar de como é que está esse envolvimento. E lógico, isso vai envolver todo um debate muito forte aí de política de mercado, um monte de coisa, porque se você tem uma produção que hoje mantém aí um ranking nacional da exportação de um monte de coisa em que é responsável de estar sendo usado, como tem sido muito denunciado, mão de obra escrava, mão de obra infantil, ela precisa ser refletida se isso é o que sustenta o país de fato.
Definir os conceitos da CONTAG sobre trabalho infantil foi uma das determinações do 9º Congresso da CONTAG. A Confederação vem estudando o assunto e, em março, fechou uma parceria com a OIT para mapear o trabalho infanto-juvenil no meio rural e trabalhar políticas de proteção de crianças e adolescentes.
Na agricultura familiar não existe hoje parâmetros definindo como é que é isso, que é o grande problema. Você querer fazer o recorte na área rural, contando como faz na área urbana, uma hora de trabalho já é conta como trabalho infantil. Então, na área rural, isso é um problema, porque você tem toda a situação da aprendizagem, uma coisa que é um outro envolvimento com a própria família.
No dia 13 de junho, a CONTAG participa de uma audiência no Senado Federal para tratar do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
Para homenagear todas as crianças do Brasil, para que elas sempre tenham carinho, educação e saúde, nós vamos encerrar o programa de hoje com a música Deveres e Direitos, de Toquinho e Elifas Andreato, na voz de Toquinho.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Papai tá lá no céu, me tome lá na praça. Meninos e meninas, não olhem raça, religião nem cor. Chame os filhos do bombeiro, os dois gêmeos do padeiro e o caçula do doutor. Meninos e meninas, não olhem cor, nem religião nem raça. Chame os filhos do bombeiro, papai tá lá no céu, me tome lá na praça. Meninos e meninas, chame os filhos do bombeiro, o gênio do bateiro, e a chuva do doutor. Criança, a vida tem virtudes e defeitos. Criança, que querem harmonia bem melhor. Meninos e meninas, não olhem.